E agora, nossa conversa é com o Rainer Zelasco, ele que é presidente do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento, que vai completar no próximo dia 27, portanto, daqui 7 dias, 10 anos já de atuação, como passa rápido o tempo. Rainer, obrigado pela presença.
Prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre essa organização territorial e o Programa Oeste em Desenvolvimento.
Já completando 10 anos, muitas foram as conquistas, debates ampliados, com encaminhamentos. O POD realmente tem força, não tem, Rainer?
Ah, muita força, justamente por causa dessa união de pessoas, né? Então, há mais de 10 anos, há 12 anos atrás, quando iniciou-se o processo todo, e aí foi aí capitaneado, né, por algumas entidades, que nem o SEBRAE, a própria Itaipu, através do PTI, a Cassiopar e a MOP, a Associação dos Municípios do Oeste, começaram a debater esse tema, e isso aconteceu porque fizeram viagens aí para a Europa, para alguns países, Espanha, também em Itália, onde perceberam que regiões organizadas, elas tinham menos problema quando vinha uma crise, e quando a crise passava, elas saíam mais rapidamente da crise. Isso faz sentido, vamos trazer isso para o Oeste, que é uma região relativamente homogênea que pode ser implantado. E aí no dia em 2000, nós estamos agora em 23, então em 2013 foi oficialmente criado com o CNPJ e tudo. E ao longo desses 10 anos, no início foi um trabalho de convencimento dos empresários, das pessoas, de entender o que é uma organização territorial, porque o programa Oeste Desenvolvimento, ele não faz nada, ele apenas organiza as forças vivas da comunidade em prol de solucionar um determinado problema. E aí começou a vir gente, a entender. Hoje o programa tem mais de 60 instituições, sejam elas da iniciativa privada, do poder público, temos aí a participação de grandes empresas, das cooperativas agrícolas, das cooperativas de crédito, dos parques tecnológicos, bioparque e das universidades aqui da região Oeste do Paraná. Então, esse capital humano todo reunido em torno de uma mesa discute alguns temas e busca solução em parceria com o poder público para tornar o nosso Oeste cada vez mais competitivo, cada vez melhor para se empreender e para se viver aqui, né?
E nesse período de 10 anos teve um momento marcante, não só no Brasil, mas no mundo, que foi a Covid-19, o comércio fechando, fecha, não fecha, aquela insegurança. Como que o POD trabalhou, até de forma resumida, para a gente recapitular um pouquinho, dentro desse período crítico que foi a Covid-19?
Muitos desafios. Esse foi um período crítico, e um período crítico que ninguém sabia exatamente quanto tempo ia durar e o que ia acontecer. Então, para o comércio, para a indústria, foi realmente muito temor. Teve aquele momento que nós tivemos que ficar todos em casa, a maioria das empresas tiveram que fechar por um período, e criou-se assim uma instabilidade muito grande. Então, a forma organizada de trabalhar junto com as prefeituras, com o governo do estado, verificando quais são as atitudes a serem tomadas para minimizar os impactos negativos e depois passar por esse período. Temos sequelas até hoje, né? Você veja nas pessoas, hoje o grande problema que nós temos dentro das empresas, dentro das pessoas que trabalham, já não é mais apenas a capacidade laboral das pessoas, mas sim condição emocional, que muitos tiveram um problema nessa passagem e isso perdurou. Mas é esse o trabalho, né? Você colocar as pessoas que têm gerência sobre esses determinados temas, colocar numa mesma mesa e discutir sobre isso. Então, através disso, Roberto, o Programa Oeste Desenvolvimento criou várias câmaras técnicas que discutem aqueles problemas que nós temos, vamos supor, alguns gargalhos que existe aqui no Oeste. Então, é na sanidade animal, é na energia e sustentabilidade, é na infraestrutura, é na sanidade animal, na educação. Então, são vários dos pequenos negócios, assim vai. São 8 câmaras técnicas. E hoje, um dos grandes temas que está se trabalhando e que foi necessário criar mais uma câmara técnica é o problema da empregabilidade. Nós temos aqui no Oeste do Paraná hoje 12 mil vagas de emprego e não temos pessoas para preenchê-las. Então, hoje se reuniu mais de 40 empresas, os RH das empresas, junto com o Cine, junto com as prefeituras, para buscar uma equação que minimize o impacto dessa falta de mão de obra. Então, esse é o trabalho. É união de pessoas, todos na mesma mesa, buscar uma solução comum para um problema que afeta a todos nessa nossa área de abrangência aqui, que são os 54 municípios que compõem toda a região Oeste do Paraná.
E acompanhando aqui a participação dos ouvintes, que têm uma participação bastante ativa no WhatsApp 991-37-7533, muita gente fazendo menção aqui ao pedágio, ao novo modelo. Eu lembro que quando houve aí a discussão, ela ficou mais aflorada, o ministro esteve aqui, o pode à frente nas conversas, nós já tivemos leilão do lote 1, lote 2, tem muita gente querendo saber do Rainer Zelasco, como é que ele está vendo esse modelo que está sendo colocado aí, depois veio o presidente Lula, aí deram mais uma mexidinha lá naquele modelo, alguns acham até que ficou melhor, né? Outros dizem que defendiam o modelo anterior, tem gente que é crítico dizendo que está errado. Outro dia nós conversamos aqui com o Roberto Requião, ex-governador do estado, ele sentou a lenha no governo Lula, ele que é do PT, falou sobre economia, falou muitos outros assuntos também, e disse que estava decepcionado, porque o Ratinho se uniu ao Lula com o novo pedágio, e o pedágio não está bom, esse modelo que foi criado aí. Como que o POD vem acompanhando depois desses dois leilões, lote 1 e lote 2?
É, vamos só fazer um pequeno, relembrar alguma coisa aqui. Quando saiu o primeiro modelo de pedágio, saiu aquele modelo com a cobrança da outorga onerosa, que é um prêmio que você tem que pagar para administrar as estradas. E nós achamos totalmente injusto uma região que durante 24 anos pagou um dos pedágios mais caros e agora, na retomada de novas empresas para assumirem a administração dessas rodovias, ter ainda que pagar um prêmio para os cofres do governo federal. Nós fomos contra, fizemos um evento na Associação Comercial Empresarial aqui de Cascavel, reunimos mais de 100 entidades, muito representativo, e isso mexeu com as pessoas. Oh, o que está acontecendo? Por que eles não estão querendo esse modelo aqui? Veio o ministro para cá, depois veio o governador com o seu staff para cá também, e nós conseguimos mostrar para eles que era injusto a cobrança da outorga. Criou-se um novo modelo. Esse novo modelo tirou a outorga fora, e aí, com todas as obras que nós queríamos, e um modelo que poderia trazer um preço relativamente bom. Vamos lá, ninguém gosta de pedágio. Tá, ponto. Mas sem pedágio, nós não vamos ter rodovias duplicadas, não vamos ter as obras que precisamos. Então, nós temos que achar a equação do melhor produto. E hoje, esse modelo que foi criado na época, não houve, a única alteração que houve agora no novo governo é que o valor que a concessionária tem que depositar em conta vinculada, ele antes partia já do primeiro percentual de desconto, agora é só do 18% para frente. Tá? Então, até o 18% de desconto não tem que depositar nada em conta vinculada. Isso eu vejo positivo, porque a empresa se sente atraída a dar mais desconto. Tá? E aí, o resto permaneceu, todas as obras, o nosso lote 6 aqui, serão 400 quilômetros de rodovias duplicadas, tem todas as obras de
perfume. 5 e 6, né? O 5 também pega.
O 5 também pega, o 5 vem de Guaíra, Cascavel e vai a Maringá. Uhum. Mas agora, foi licitado o 1 e o 2, no lote 1 tiveram duas empresas, o desconto superou 50% do que nós estaríamos pagando hoje, e o lote 2, apenas uma empresa, e o desconto ficou um pouquinho abaixo de 50% do que nós estaríamos pagando. Agora, a próxima, que tá indo para o Ministério Público e que será licitado provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, serão os lotes 3 e 6, que faz todo o corredor da 277 até Paranaguá. Então, para que a gente tenha essa rodovia toda duplicada, e as obras terão que ser feitas nos primeiros 9 anos. Então, isso também ajuda para que saiam logo todas essas obras. São investimentos muito grandes. E o que nós estamos preocupados? Que tenha concorrentes para que haja esse desconto aqui também e a gente possa ficar com uma tarifa abaixo de 50% do que se pagava anteriormente. E só lembrando, mesmo fazendo a licitação ano que vem, no primeiro semestre, até que a empresa assuma e comece a realmente cobrar o pedágio e iniciar a operação da rodovia, nós estamos falando já em 2025. Então, nós ficaremos, no mínimo, 3 anos sem pedágio, lembrando que para cada ano são 2,5 bilhões de reais que deixam de sair dos cofres públicos. Então, isso também é um fator positivo. Podemos ficar muito tempo sem pedágio? Não, porque as rodovias vão se degradar todas. Então, eu acredito aí que no primeiro semestre de 2025 estaremos aqui com a 277 sendo pedagiado novamente e começando então a sonhar com todas essas obras que nós precisamos para tornar. Nós somos uma região mais longe do porto, mais longe dos centros consumidores. Então nós precisamos ter boas rodovias. Como o governo não tem dinheiro para fazer isso, a iniciativa privada vai ter que bancar, mas bancar de uma forma justa, que seja um preço que caiba no bolso do usuário e que traga todas essas obras. Me parece. Essa é a visão do programa Desenvolvimento, que esse modelo que aí está atende a essas expectativas.
Tem uma dúvida aqui do Delmar, isso, Delmar, muito obrigado por interagir aqui conosco. Ele diz o seguinte: não ouvi nenhum veículo de comunicação falar a respeito. De repente o Raider pode me esclarecer. Só teve uma empresa que participou do segundo lote, mesmo assim teve desconto. Quando se tem um leilão e só tem uma empresa, não ficaria o valor que foi colocado sem desconto? Entendeu aqui a dúvida dele?
Sim, Delmar. É, realmente houve só uma empresa e não houve desconto. É que...
Ah, não houve o desconto.
Não, então. O desconto foi de 0,08%, só para dizer que deu alguma coisinha. Na verdade, o desconto é porque ele vai para a bolsa já com o desconto.
Ah, ele já vai com
inicial. Desconto. E aí, em cima desse desconto, quando há concorrência, como houve no lote 1, a empresa que ganhou deu mais 18% de desconto. Por isso que somando o desconto, que já quando vai para leilão, mais o que a empresa deu, chegou a ultrapassar 50% daquilo que nós estaríamos pagando no modelo anterior. E esse não teve o desconto, por isso que o desconto ficou em torno de 40%, porque foi só o desconto do modelo que está indo para leilão na B3. Então aqui também, o modelo que vai, já vai com desconto, aqui do lote 6, 5 e 6 também. Mas, se tiver concorrência, e para isso precisa que venham mais empresas, são fundos internacionais, porque o investimento é muito grande, são tudo na casa de bilhões, é necessário que tenha mais empresas, e aí nós podemos sonhar com um desconto ainda maior, né?
Delmar bate palminhas aqui, diz que entendeu agora e gostou da explicação. Então, o lote aqui que envolve Cascavel, por exemplo, do entorno, se tiver só uma empresa, nós vamos ter desconto igual, porque já começa com desconto.
Já, aquele valor que está indo para a B3 já é um valor aproximadamente 40% abaixo do que era anteriormente. Havendo concorrência, esse desconto pode aumentar. Aí existe uma outra coisa também, até para esclarecer, essa importância, então, de ter um programa organizacional. Nós fomos a Brasília, conversamos com a bancada, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior frente parlamentar que existe, pedindo para que aprovem um projeto de lei que está lá, que é o projeto de lei 1712, que trata da desoneração tributária das obras que serão realizadas nas rodovias pedagiadas. Significa o seguinte, gente, a população está entregando para uma iniciativa privada fazer as obras que nós precisamos. Isso seria um dever do Estado. Como o Estado não está fazendo, eu falo Estado brasileiro. Como o Estado não tem dinheiro para fazer, a iniciativa privada vai fazer. E ela ainda pagar tributo sobre isso, então nós somos penalizados duas vezes. Essa lei reduz os tributos de impostos federais, o governo do Estado vai também flexibilizar o ICMS e os municípios vão flexibilizar o ISSQN. Se nós conseguirmos isso e aprovar essa lei, por isso que nós fizemos essa força junto à bancada no Congresso Nacional, e é importante que cada um converse com o seu deputado federal pedindo que apoie a aprovação dessa lei, a redução da carga tributária nas obras das rodovias pedagiadas poderá significar até mais 20% de desconto na tarifa de pedágio. Então é muito importante, porque são obras vultuosas, e se pagar PIS, COFINS, ICM, imposto de renda e tudo sobre isso, encarece ainda mais. Desonerando a carga tributária, poderemos aí sonhar com um desconto ainda maior, né?
Uma pergunta aqui do Mauro, gostaria de saber do presidente do POD, ouvi falar que a empresa vencedora ou o consórcio são de outros países, o dinheiro não vai para lá depois, o lucro?
Veja bem, nós não temos empresa no Brasil com capacidade financeira para fazer, são 152 bilhões de investimentos se você pegar os 6 lotes. Tem empresas brasileiras, mas tem fundos internacionais bancando, porque precisa, eles primeiro, veja bem, quando você vai pegar aqui, vai pegar de aqui entre Cascavel e Foz até o relógio, 400 quilômetros de duplicação, uma rodovia cheia de curvas, cheia de serras, é um investimento alto. Tem que ter um fundo para bancar isso, porque só depois de duplicado é que vai aplicar o tal do degrau no pedágio, vai poder aumentar um pouco a tarifa para compensar essas obras todas. Então, para fazer, eu tenho que ter dinheiro. Para ter dinheiro, tem que ter fundos para bancar isso. Depois que nós estivermos pagando o pedágio, o dinheiro que vai devolvendo para quem financiou, se for de fora, vai para fora, sim. Isso é natural no mundo dos negócios.
O Kleber faz aqui uma observação também em relação à tarifa. Digamos que nós tenhamos aqui um desconto de 40%. Depois das obras, que esse é o ponto positivo, as obras sendo feitas antes, aí tem o degrau de 40%, aí ficaria mais ou menos a mesma coisa. É a pergunta que ele faz aqui para o Heider. Depois tem a correção da tarifa anualmente, de acordo com a inflação.
Isso, né? A correção é normal, como em qualquer coisa, através dos índices oficiais do governo, IGPM, algo assim. Vamos supor, você tem lá um desconto que pode chegar lá, vamos supor, a 50% do que nós pagávamos antes. Então, se pagava 12, volta para 6. 6, 7, 8, depende, não sei as praças que nós estamos falando. Depois de executada a obra, esse 8 mais 40% vai para 11.
E mais a correção do período.
E depois, cada ano vai ter a correção. Só que daí é 11, mas sobre uma rodovia totalmente duplicada, com os parques de estacionamento de caminhão, com as iluminação dos trevos, com Wi-Fi em toda a rodovia. Ainda tem a possibilidade de algumas rodovias já em breve instalarem o Free Flow, que é aquele sistema que não tem mais praça de pedágio, mas só sensores, então você efetivamente paga pelo que você roda. Porque hoje, se cada praça de pedágio está distante uma da outra 70 quilômetros, você vai pagar exatamente, se você andou 10 quilômetros, você vai pagar 70, porque passou pela praça. O Free Flow não, você vai andar 20 quilômetros, você vai pagar sobre os 20. Então é diferente, é mais sociável, vamos dizer assim, distribui melhor os custos, porque paga efetivamente por aquilo rodado. Então, essas coisas todas são melhorias. Agora, sim, vai ter pedágio e vai ter preço. Eu já vou até adiantar uma pergunta. Ah, mas e a Praça Toledo Cascavel? Gente, não tem como você fazer a terceirização da rodovia de Cascavel a Guaíra, passar ela para iniciativa privada, querer obras e não ter praça de pedágio. Não tem como.
Só que a tarifa vai ser menor.
Aí a tarifa é menor, claro, porque tem menos obra e tem ainda o desconto do passageiro frequente, aquele que todo dia vai, ou é o estudante ou tal, ele vai pagar uma tarifa bem menor, porque tem esse desconto também, né?
E isso vai acontecer de fato, não é? Tem um sistema que vai obedecer essas circunstâncias, sim, de forma que ninguém vai ser prejudicado.
Não, isso é automático, como também quem tiver o target lá, a cobrança automática no carro, tem mais 5% de desconto também, isso é normal.
A Marlene diz aqui, disseram que vai ter internet nas rodovias, o acesso com Wi-Fi, às vezes não funciona direito nem na cidade. Bom, ela está dizendo que não vai funcionar direito. Será?
Não, hoje realmente não funciona. No contrato diz que precisa ter sinal de qualidade em todo o trajeto da rodovia. Isso está dentro do contrato. Tem como isso, a melhoria inclusive que ele tem que fazer, como a duplicação que ele tem que fazer, terceiras pistas e tudo mais, vai ter que ter sinal de Wi-Fi em toda a rodovia também. Isso está no contrato, né?
E as mensagens continuam chegando aqui de todo o oeste do Paraná.
Esse tema é bom, hein?
Se a gente for respondendo aqui, ainda vamos até o fim da tarde. Vamos colocar mais uma pergunta para nós fecharmos aqui. Você vê que o pedágio é um tema realmente que chama atenção. Tem motorista de aplicativo, tem taxistas também interagindo conosco, representante comercial, pessoal que circula, que é aquela história, né? Tá usando todo dia, de repente, do Cascavel Toledo.
Impacta.
Tem aqui uma perguntinha do Kleber. Depois de 9 anos, aí não terá mais nenhuma acréscimo, a não ser a correção do período anual e são 35 anos, é isso?
30 anos.
30 anos.
30 anos. Existe aquele sobre, se a empresa der um desconto superior a 18%, ela tem que fazer, para cada 1% de desconto, mais 80 milhões que ela tem que aplicar numa conta vinculada, e essa conta será administrada por um conselho de contribuintes do Estado, inclusive a nós, como sociedade representada, vamos estar lá, e lá no, na frente, opa, mas faltou uma obra aqui, porque fizeram tudo, mas esqueceram desse acesso. Esse dinheiro é para fazer essas coisas que podem faltar, ou ser aplicado no desconto da tarifa, né? Mas, enfim, vai ter uma tarifa, essa tarifa vai perdurar durante todo o período em que a pista estiver simples, duplicou, aplica o degrau tarifário e dali para frente só a correção normal da inflação. Mas veja bem, deixar bem claro aqui que o sonho, e eu também compartilho disso, é que nós não precisássemos ter pedágio, porque as rodovias deveriam ser todas executadas pelo nosso governo federal e o governo do estado. Mas como eles não têm dinheiro, infelizmente, hoje a máquina pública é muito pesada e não tem recurso, a saída é através da privatização dessas rodovias, e isso tem um custo. Mas veja bem, esse custo, se você olhar em segurança, menos perdas de pessoas por acidente, menos quebra de veículos, ele acaba sendo atrativo. Eu, mesmo na minha empresa, são no mínimo 4, 5 caminhões por dia que vão para Santa Catarina e agora não estou pagando pedágio. Tem um impacto econômico. Mas a gente já começa a perceber que tem pontos de estrangulamento, está demorando muito para chegar lá, vai passar por Guarapuava, vai passar por a entrada de Curitiba, já não tem mais, está estrangulado. Então, se não vier essas obras, vai chegar uma hora que a gente não vai nem conseguir se movimentar. Então, a saída, infelizmente, é sim através da terceirização e da privatização das nossas rodovias para ter todas essas obras que nós precisamos.